A Via Láctea, também conhecida como Caminho do Leite em latim, tem uma origem curiosa. Segundo a mitologia grega, Zeus, o poderoso deus do Olimpo, teve um papel peculiar em sua formação. Um certo dia, ele trouxe o pequeno Hércules para amamentar no seio de Hera, sua esposa, enquanto ela dormia. Hermes, o mensageiro dos deuses, testemunhou a cena.
Zeus, Hera não vai gostar nada disso.
Ora, Zeus, você deveria ter um pouco mais de confiança.
Dito e feito, quando Hera despertou e percebeu o que estava acontecendo, afastou o bebê de seu peito, fazendo com que o leite jorrasse para o céu. Dessa forma, surgiu a faixa brilhante que hoje conhecemos como a Via Láctea. Diante da situação, Ares, o deus da guerra, não perdeu tempo.
Você viu o que Zeus aprontou dessa vez?
Essa é a história envolvendo a Via Láctea, segundo os gregos. No entanto, eles não foram os únicos a nomeá-la e estudá-la. Diversas culturas ao redor do mundo, em uma união mundial de conhecimento, contribuíram para o entendimento da nossa galáxia, o que, por sua vez, levaria ao conhecimento sobre as origens do universo.
Pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio exclusivo para o podcast que podemos chamar de especial. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Henrique e estou aliviado de ter finalmente tirado esse projeto da gaveta. A ideia é trazer pelo menos uma vez por mês, mas eu não posso garantir que isso vai acontecer porque, se vocês não sabem, nós temos 6 canais no YouTube, incluindo o canal do Superfato, e também temos as redes sociais do Superfato para gerenciar, e também temos nossos trabalhos no dia a dia, então isso consome muito tempo da gente. Tanto que esse episódio era para ter sido lançado em janeiro, mas com toda essa montanha de trabalho, tivemos que atrasar um pouco para conseguir deixar do jeito que a gente queria. A ideia é sempre trazer uma história bem elaborada sobre a história do universo, a história de coisas que aconteceram no passado envolvendo astronomia, ufologia e tudo mais. E eu espero de verdade que vocês gostem. Por isso, não se esqueçam de avaliar nosso podcast com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast favorito e também de mandar suas dúvidas para as nossas redes sociais ou para o nosso e-mail que está na descrição, e vamos tentar responder todas elas com a maior sinceridade possível. Apesar da gente ter tirado o pé do acelerador das redes sociais do Superfato para dar mais atenção a esse podcast, próximos aos dias de gravação, ainda continuaremos verificando os directs e os e-mails que vocês enviarem com dúvidas e sugestões.
Caixa postal do Superfato. Se você quiser pular esta parte, vá direto para
7 minutos e 25 segundos.
A primeira pergunta que vamos responder hoje foi feita pelo Marcelo Teixeira. E basicamente é o que existe fora do universo. Cara, isso é uma coisa complexa de se pensar, porque não tem como você ter uma noção de algo que existe lá fora se você não sabe nem do que ele é composto, né? Digamos assim, a gente vive num planeta onde tem atmosfera, onde tem oxigênio, tem gases, e por causa disso o planeta tem um certo comportamento, uma certa dinâmica, né? Tudo depende do que é formado, então a gente pode ter uma pista disso. Um exemplo é os mares, né? Se você observar o ambiente dos mares, você tem um tipo de dinâmica diferente e composição diferente. Então a vida se adapta ao que é aquilo, né? Logo, a única pista que a gente tem de fora do universo são as características quânticas. O que, que isso quer dizer? Que lá fora as leis que se aplicam aqui dentro não existem. Então lá você não tem tempo, não tem espaço, não tem matéria. Com base nisso, a gente consegue dizer que existe apenas energia. Então, se existir alguma coisa lá fora, basicamente ela é desprendida do tempo e desprendida da matéria. Eu acredito que se existe algo lá fora, é muito maior do que existe aqui dentro e é formado de energia. Na verdade, na minha opinião, nem é se existe. Existe alguma coisa, porque o universo não pode ser sustentado por nada. Alguma coisa tem que estar sustentando tudo isso aqui. Então, basicamente é isso, tá bom? Outra pergunta que conecta uma coisa a outra é se eu acredito em Deus, porque por todos os assuntos que a gente fala aqui semanalmente, se isso me separa da visão de Deus e vai para uma visão mais ateísta, eu acredito que eu não seja ateu, cara. Eu sou mais agnóstico, porque a minha dúvida não é em relação à existência de algo lá fora, mas sim como o ser humano interpreta isso e como isso foi evoluindo ao longo do tempo. Então, eu sei que algo existe porque nós estamos aqui, para a gente estar aqui, alguma coisa aconteceu. Isso não acontece do nada, eu acredito que não, porque é como lidar com uma receita, né? Pense na simplicidade de um ovo. Esse ovo, para chegar na sua casa, na sua mesa exatamente, você precisa de uma logística gigantesca por trás disso. Ela envolve não só a própria compra do ovo, como também a produção do fogão, o gás que chega na sua casa e o produtor que cuida das galinhas para que estejam saudáveis a ponto de botar esses ovos e que chegue todos os dias de manhã nos pontos de venda. Então, no caso, nos mercados, né? Então, para algo existir, alguma coisa muito maior tem que existir em cima disso. Até porque, se você pensar que essa complexidade aumenta bastante conforme vamos escalando essa receita, e um exemplo disso é de um ovo para um bolo, imagine a que ponto precisamos chegar para ter uma receita de um universo. Algo que acredito que jamais conseguiríamos entender em vida, entende? E basicamente é isso que acredito que seja Deus. Pergunta que veio do usuário Billy Agile, que mandou pelo nosso campo de perguntas na descrição, é se eu acredito que a consciência é separada do cérebro. Na minha visão, minha opinião, eu acredito que são duas coisas, que levam ao mesmo lugar onde seria esse tal do mundo quântico, que deve ser infinitamente maior do que o próprio universo. A última pergunta veio do Matheus Lincoln, que também mandou na caixa de comentários do podcast, mais exatamente no episódio onde nascem os elementos do universo encontrados na Terra, onde ele comentou que gostou bastante porque sempre foi um tema que gerou dúvidas para ele, e que ele quer que as missões cheguem rápido ao 16 Psique e descobrirmos de vez se existe algum tipo de elemento que ainda não conhecemos no universo. Mas a dúvida dele, na verdade, não é bem essa, e sim se o cara na thumb do episódio sou eu. E cara, eu sou bem mais feio que esse cara aí na thumb, então não sei ou não, tá bom? Bora pra pauta? Considerada uma imensa galáxia que abriga centenas de bilhões de estrelas, nebulosas, poeira cósmica e matéria escura, ela finalmente começou a ser desvendada de forma científica quando o astrônomo grego Demócrito, entre 460 e 370 a.C., passou a contemplar o céu noturno e percebeu a faixa brilhante como uma coleção de inúmeras estrelas. Demócrito se dedicava ao estudo da natureza e do universo, viajando por vários lugares, como Egito, Pérsia e Índia, para aprender com diferentes sábios e culturas. Ele também tinha um grande interesse pela astronomia e observava os céus com frequência. Em uma certa noite, ele estava em sua casa em Abdera, uma cidade da Grécia Antiga, olhando para o céu noturno, e ao observar a faixa brilhante que atravessava os céus, ficou curioso sobre o que realmente seria aquilo. Ele sabia que os gregos chamavam aquela faixa de Galáxias Kyklos, ou Círculo de Leite, e que havia várias lendas sobre sua origem envolvendo deuses. Porém, ele não se contentava com essas explicações e queria entender a causa natural daquele fenômeno. Então ele pensou que se aquela faixa realmente fosse feita de leite ou fogo, ela deveria ter um cheiro ou calor, mas ele não sentia nada disso. Se aquela faixa fosse uma coisa sólida, ela deveria ter uma forma definida, mas ele via que ela mudava de posição conforme as estações do ano. Ele então teve uma ideia ousada que dividiu com Protágoras, seu amigo e discípulo na época, que também era filósofo.
E se aquela faixa for formada por muitas estrelas, tão pequenas e distantes que não podem ser vistas separadamente?
Olha, essa ideia, se real, seria algo fascinante demais. Mas seria muita loucura imaginar algo dessa escala. Ela foge completamente do que podemos imaginar. Logo acredito que deva existir alguma explicação mais simples e óbvia.
Pois bem, eu não tenho uma prova definitiva, mas se observarmos atentamente, vemos que algumas partes da faixa são mais claras e outras mais escuras, o que indica uma variação na quantidade e na distribuição do que quer que esteja lá. Se compararmos a faixa com outras regiões do céu, veremos que ela tem uma cor e um brilho semelhantes aos das estrelas, e não aos dos planetas ou da Lua. Se usarmos algum instrumento, como uma lente ou um tubo, acredito que podemos ver mais claramente as estrelas que compõem a faixa.
Protágoras ouviu os argumentos de Demócrito com atenção, mas ainda não estava convencido.
Olha, essa ideia é muito disruptiva. É um palpite muito longe do que a maioria acredita. Então acho que é preciso mais evidências do que isso para que alguém as aceite. E eu vou ser sincero, Demócrito. Essa ideia é muito estranha e assustadora. Pois pense, se isso fosse verdade, o universo é muito maior e mais complexo do que parece. Isso significa que somos muito pequenos e insignificantes diante dele. Mas acho que a maior questão seria qual o sentido de estudar essas coisas se elas não têm nenhuma relação com a nossa vida e a nossa felicidade.
Eu estudo essas coisas por amor à verdade e à sabedoria, e penso que elas têm sim uma relação com a nossa vida e a nossa felicidade. Ao conhecermos melhor o universo e o nosso lugar nele, nós poderíamos nos libertar dos medos e das ilusões que nos afligem. Para mim, essa é a maior felicidade que um ser humano poderia alcançar.
Essa foi uma das primeiras vezes que alguém propôs que a Via Láctea era formada por estrelas, e não por algum elemento divino ou sobrenatural, com o Demócrito sendo um dos pioneiros da ciência e da filosofia natural, que buscavam explicar o mundo através da razão e da observação, e não da religião e da tradição. Ele também foi um dos primeiros a defender a ideia de que tudo no universo é composto por átomos, pequenas partículas indivisíveis que se movem no vazio. No entanto, foi somente no século XVIII que William Herschel, um renomado astrônomo, deu um passo significativo ao elaborar o primeiro mapa detalhado da Via Láctea. Herschel nasceu na Alemanha, mas se mudou para a Inglaterra, onde se tornou músico.
Ora, ora, fingindo tomar café para descansar de novo. Eu não me lembro de ter te contratado para te ver olhando para o céu.
Os mistérios que estão guardados lá em cima, que me dão inspiração para aguentar essa rotina.
Pois então, tome o tempo que precisar. E não vá embora antes de tocar pelo menos mais 10 músicas, tudo bem?
Ele também tinha uma grande paixão pela astronomia e começou a construir seus próprios telescópios com a ajuda de sua irmã Caroline.
Pode me ajudar com aquela peça?
Você pretende virar mais uma noite mexendo com isso de novo?
Caroline, se não posso fazer barulho com minha música essas horas, só me resta observar os céus. E para fazer isso, eu preciso que me ajude com aquela peça.
Essa paixão por observar o céu o levou à descoberta do planeta Urano em 1781. Este foi o primeiro planeta a ser descoberto desde a antiguidade. Logo depois, ele também descobriu duas luas de Urano e duas de Saturno. Querendo entender melhor a estrutura e a distribuição das estrelas no espaço, ele percebeu que a Via Láctea era uma faixa brilhante no céu, formada por muitas estrelas, como Galileu já havia mostrado. Então, ele teve uma ideia.
Se eu contar o número de estrelas que vejo em diferentes direções, posso mapear com precisão a forma da galáxia.
Usando seu telescópio de 1,2 metros de diâmetro, o maior da época, ele fez mais de 600 observações entre 1782 e 1785, registrando suas observações em um jornal, que depois foi publicado na revista Philosophical Transactions of the Royal Society, uma das revistas científicas das mais importantes instituições de astronomia do mundo. O resultado do seu trabalho foi o primeiro mapa da Via Láctea. No entanto, o resultado tinha problemas. Ele mostrava que ela tinha uma forma de disco achatado, com o Sol próximo ao centro.
Com isso, chego à conclusão de que a galáxia é um disco oval, muito maior na horizontal do que na vertical. Aqui é onde está o Sol e algumas estrelas brilhantes que conhecemos, que chamo de Sistema Estelar e também de Universo Estelar.
Apesar de impreciso e limitado, o mapa de Herschel foi uma grande inovação para a época, pois mostrou que a Via Láctea era um sistema organizado e finito de estrelas, e não uma massa caótica e infinita. Herschel também cometeu o erro ao assumir que todas as estrelas tinham o mesmo brilho, e que as diferenças de brilho se deviam apenas às diferenças de distância. Ele também não levou em conta o efeito da poeira interestelar, que bloqueava a luz das estrelas mais distantes. Por isso, ele subestimou o tamanho da galáxia e superestimou a posição do Sol, que na verdade está bem longe do centro. No entanto, uma das características que nem ele nem outras pessoas até aquele momento conseguiram detectar era a sua estrutura espiral. Mas isso estaria para mudar perto do século XX, quando uma grande reviravolta estaria prestes a acontecer pelas mãos de um jovem chamado Harlow Shapley. Nascido nos Estados Unidos, Shapley se formou em jornalismo e matemática. Ele se interessou pela astronomia depois de ler um livro sobre o assunto e conseguiu uma bolsa para estudar na Universidade de Princeton, onde se tornou aluno de Henry Norris Russell, um dos maiores astrônomos da época. Ele se especializou no estudo dos aglomerados globulares, que são grupos de centenas de milhares de estrelas que orbitam a galáxia, e queria saber qual era a distância desses aglomerados em relação ao Sol. Para isso, ele usou um método baseado nas estrelas variáveis, que são estrelas que mudam de brilho periodicamente. Shapley descobriu que as estrelas variáveis tinham uma relação entre o seu período e o seu brilho, ou seja, quanto maior o período, maior o brilho. Assim, ele podia estimar o brilho real das estrelas variáveis nos aglomerados e comparar com o brilho aparente que ele via da Terra. Quanto maior a diferença entre os dois brilhos, maior a distância. Usando esse método, Shapley mediu a distância de mais de 90 aglomerados globulares, ficando surpreso com o resultado.
Meu Deus! Esses aglomerados estão absurdamente mais longe do que se imagina. E são esferas perfeitas em torno do centro da galáxia.
Ele também descobriu que o Sol estava bem longe desse centro, a cerca de 50 mil anos-luz. Isso contradizia o mapa de Herschel, que colocava o Sol no centro da galáxia. Ele concluiu que a Via Láctea era muito maior do que se imaginava, e que o Sol era apenas mais uma estrela comum entre as bilhões que existiam nela. Seu trabalho foi publicado em 1918 e causou um grande impacto na comunidade científica, o tornando a primeira pessoa a mostrar que o Sol não ocupava uma posição privilegiada na galáxia e que a Via Láctea tinha uma forma esférica, com um núcleo denso e um círculo brilhante de aglomerados globulares. Ele também foi um dos primeiros a defender que as nebulosas e espirais que se viam no céu eram outras galáxias fora da Via Láctea. Mas essa ideia só seria confirmada alguns anos depois por um nome bastante conhecido, e este seria Edwin Hubble. Hubble queria saber se essas nebulosas eram mesmo parte da nossa galáxia ou se eram outras galáxias independentes. Para isso, ele usou o telescópio do Observatório Mount Wilson, na Califórnia, nos Estados Unidos, que era o maior e mais potente do mundo naquela época. Observando várias nebulosas, assim como Shapley, ele procurou por várias estrelas variáveis, até que em 1923 ele fez uma descoberta surpreendente. Ele encontrou uma estrela variável na nebulosa de Andrômeda e calculou que ela estava a cerca de 900 mil anos-luz de distância da Terra. Isso era muito mais longe do que qualquer estrela conhecida na Via Láctea, que na época acreditava-se ter cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Isso significava que a nebulosa de Andrômeda não era uma parte da nossa galáxia, mas sim uma galáxia separada tão grande quanto a nossa. Essa descoberta, publicada em 1924, causou a maior revolução da astronomia, provando que o universo era muito maior do que se pensava e que havia muitas outras galáxias além da Via Láctea. Mas Hubble não parou por aí. Ele também queria saber se as galáxias estavam paradas ou em movimento no espaço. Para isso, ele usou o efeito Doppler, que é a mudança na frequência da luz emitida por um objeto que se aproxima ou se afasta de um observador. Ele mediu o desvio para o vermelho ou para o azul da luz das galáxias e descobriu que a maioria delas tinha um desvio para o vermelho, indicando que elas estavam se afastando de nós. Descobrindo que quanto mais longe estava uma galáxia, maior era o seu desvio para o vermelho e maior era a sua velocidade de afastamento, essa descoberta mostrava algo assombroso, de que o universo não era estático, mas sim dinâmico em expansão. Ele formulou uma lei que relacionava a distância e a velocidade de recessão das galáxias, que ficou conhecida como a Lei de Hubble. E essa foi a lei base para a teoria do Big Bang, que diz que o universo começou com uma grande explosão há cerca de 13,8 bilhões de anos, e que desde então vem se expandindo e se resfriando. Ele recebeu muitos prêmios e honrarias e foi eleito membro da Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos. Seu nome também foi dado a um dos telescópios que mais contribuiu com as descobertas modernas, o Telescópio Espacial Hubble. Lançado em 1990, este foi e continua sendo um dos mais importantes instrumentos de observação astronômica da história. No entanto, a história da Via Láctea ainda não havia terminado, e a nova descoberta que viria anos depois colocaria mais perguntas do que respostas, onde essas perguntas se arrastam até os dias de hoje. Nascido na Holanda, John North se formou em Física e Astronomia na Universidade de Groningen. Ele se interessou pela dinâmica da Via Láctea e foi para a Universidade de Leiden. North queria descobrir como as estrelas se moviam pela Via Láctea e para isso ele usou um método que mede a velocidade de uma estrela na direção do observador. Ele usou o espectroscópio do Observatório de Leiden, medindo a velocidade de mais de 400 estrelas. Ele viu que elas se moviam de acordo com a rotação da galáxia e também percebeu que as estrelas mais distantes do centro se moviam mais devagar do que as mais próximas. Ele também calculou que o centro da Via Láctea estava a cerca de 30 mil anos-luz da Terra, na direção da constelação de Sagitário, e que a massa da galáxia era cerca de 100 bilhões de vezes a massa do Sol. Com todas essas descobertas, somadas à sua curiosidade, ele foi ainda mais longe.
Senhores! Todos esses tempos estivemos estupidamente enganados. As nebulosas espirais são, na verdade, galáxias com braços curvos, onde se formam novas estrelas. E todas essas galáxias se classificam em diferentes tipos de acordo com a sua forma e brilho.
Ele pensou que essa força deveria ser a gravidade e que ela deveria depender da quantidade de matéria na galáxia. No entanto, ele percebeu que havia um problema. A quantidade de matéria visível, ou seja, as estrelas, não era suficiente para explicar a força gravitacional necessária. Então, ele teve uma ideia ousada.
E se houver uma grande quantidade de matéria invisível que não emite nem reflete luz, mas que exerce gravidade sobre as estrelas?
Essa ideia, publicada em 1932, levou à proposição da existência da matéria escura, um conceito que revolucionou a astronomia e a física. Ele estimou que a matéria escura deveria corresponder a cerca de 90% da massa da galáxia e que ela deveria estar distribuída em torno do disco galáctico. Ele também acreditava que essa matéria escura poderia ser composta por nuvens de gás e poeira, ou por objetos compactos como planetas, anãs marrons ou buracos negros. O trabalho de Oort foi importantíssimo, pois foi um dos primeiros a indicar a presença da matéria escura na Via Láctea e a estimar a sua quantidade e sua distribuição. Ele também foi um dos primeiros a sugerir a existência de uma região do Sistema Solar onde se originavam os cometas, que mais tarde foi confirmada e que acabou levando seu nome em homenagem. Sete anos depois, em 1940, Walter Bade e Rudolf Minkowski, dois astrônomos alemães que trabalharam no observatório do Monte Wilson, criaram um grande interesse pelo estudo do núcleo da Via Láctea, que era difícil de observar por causa da poeira interestelar que o obscurecia. Então, eles aproveitaram um período de baixa atividade solar, que reduzia a interferência atmosférica, e usaram um telescópio de 2,5 metros de diâmetro, o maior da época, para fotografar o centro da galáxia. Eles descobriram que o centro da Via Láctea estava na direção da constelação de Sagitário e que ele era uma fonte intensa de radiação infravermelha. Eles também identificaram uma nebulosa peculiar nessa região, que mais tarde seria reconhecida como buraco negro supermassivo, o Sagitários A.
Doutor? O que o senhor acredita que exista dentro desse tal Sagitários?
Seja lá o que for, é algo que desafia a nossa compreensão.
20 anos depois, Oort voltaria ao centro das atenções quando se juntou com Gert Westerhout, outro astrônomo holandês que também trabalhava na Universidade de Leiden para mapear a estrutura espiral da galáxia usando ondas de rádio. Usando uma nova técnica, a radioastronomia, que consistia em captar as ondas de rádio emitida pelas estrelas e pelo gás interestelar, usando vários radiotelescópios como o do Winslow da Holanda e o Parkes da Austrália para mapear a distribuição das fontes de rádio na galáxia, eles descobriram que a Via Láctea tinha uma estrutura espiral com quatro braços principais, sendo Norma, Escudo Centauro, Sagitário e Perseu. Eles também confirmaram com precisão que o Sol estava a cerca de 28 mil anos-luz do centro da galáxia, até que em 1970, Verrill Rubin e Kent Ford, astrônomos norte-americanos do Instituto Carnegie, em Washington, mediram o desvio da luz das estrelas para o vermelho ou para o azul, para indicar suas velocidades de rotação em torno do centro da galáxia. Ao observar mais de 200 galáxias, incluindo a Via Láctea, eles descobriram que as estrelas nas bordas das galáxias giravam tão rápido quanto as estrelas no centro, o que contradizia as leis da gravidade de Newton. Essa característica curiosa confirmava a hipótese de Oort, que havia proposto a existência da matéria escura na Via Láctea 38 anos antes, pois a única forma de explicar a velocidade de rotação das estrelas era assumir que havia uma grande quantidade de matéria invisível, que não emitia nem refletia luz, mas que exercia gravidade sobre as estrelas.
Baseado no que descobrimos, podemos estimar que essa tal matéria escura deve corresponder a cerca de 90% da massa da galáxia e está distribuída em torno de todo o disco galáctico.
Isso é assombroso. Afinal, como algo tão massivo e tão presente consegue se manter invisível, para se manter assim, essa matéria escura deve ser composta por alguma matéria subatômica desconhecida que interage muito fracamente com a matéria normal que conhecemos.
O trabalho de Rubin e Ford foi um dos mais importantes para o estudo da matéria escura, abrindo caminhos para novas pesquisas e experimentos sobre a natureza e a origem desse composto misterioso. Por causa disso, eles receberam muitos prêmios e honrarias, com Vera Rubin sendo uma das pioneiras da astronomia feminina, inspirando muitas outras mulheres a seguir carreira científica. Entre os anos de 1990 e 2000, Reinhard Genzel e Andrea Jess lideraram equipes independentes na observação do centro da Via Láctea, onde se suspeitava que havia um buraco negro supermassivo. Eles usaram a técnica de interferometria infravermelha, do qual já falamos, e combinaram as imagens de vários telescópios para obter uma resolução maior e penetrar na poeira interestelar que bloqueia a luz visível. Na época, eles usaram um dos maiores telescópios do mundo, como o Very Large Telescope, no Chile, e o Keck no Havaí, para monitorar as órbitas das estrelas mais próximas do centro da galáxia. Eles descobriram que essas estrelas se moviam em torno de um ponto invisível, com velocidades muito altas, que só poderiam ser explicadas pela presença de um objeto extremamente massivo e compacto, estimando que esse objeto tinha cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol e um diâmetro de apenas 24 milhões de quilômetros, dando a ele uma densidade absurda, que só poderia ser possível através de um buraco negro. Genzel e Jess publicaram suas descobertas entre 1997 e 1998, confirmando a hipótese de que haviam localizado o centro da galáxia na direção da constelação de Sagitário. Eles também forneceram a evidência mais direta e robusta da existência de um buraco negro supermassivo no seu centro. Por essas descobertas, eles foram laureados com o Prêmio Nobel de Física em 2020, junto com Roger Penrose, que havia mostrado que os buracos negros eram uma consequência da teoria da relatividade geral de Einstein. Andrea Jess foi a quarta mulher a receber o Nobel de Física na história, e a primeira a receber por estudos sobre a Via Láctea. No entanto, se você pensa que a história da nossa galáxia acaba por aqui, está muito enganado. Uma das partes mais importantes está nas descobertas mais recentes da sua história, publicada em 2018 na revista Nature, que revelou que a nossa galáxia é resultado de uma mega fusão com outra galáxia, chamada de Gaia Enceladus, ocorrida há 10 bilhões de anos atrás. Essa fusão mudou a forma da Via Láctea, criando o seu halo e o seu disco. Eles descobriram que a maior parte das estrelas do halo da Via Láctea, que são as mais antigas e mais distantes do centro, tinham uma origem comum. Elas vieram da galáxia Gaia Enceladus, que tinha cerca de um quarto do tamanho da nossa. A fusão foi um evento violento, que alterou a dinâmica e a estrutura pelas estrelas que foram arrancadas das suas galáxias e espalhadas pelo espaço. O disco da Via Láctea, que é a parte mais plana e mais brilhante da galáxia, onde está o nosso sistema solar, também foi afetado pela fusão, ficando mais grossa e inflada. O capítulo final dessa história nos leva a 2019, quando uma equipe internacional de cientistas tiraram a primeira foto do Sagitário A. Eles usaram o telescópio Horizonte de Eventos, um projeto que combina vários radiotelescópios ao redor do mundo criando um telescópio virtual do tamanho da Terra, capaz de captar as ondas de rádio emitidas por objetos mais extremos do universo, como os buracos negros. A observação do Sagitário A foi um grande desafio, pois apesar de imenso, em nível cósmico, ele é muito pequeno e muito distante, além de estar coberto por poeira interestelar. Além disso, ele está em constante movimento e mudança, pois ele interage bastante com o seu ambiente. Para conseguir observá-lo, os cientistas tiveram que sincronizar os radiotelescópios, usar algoritmos complexos para processar os dados e esperar por condições climáticas favoráveis. O resultado da observação foi a primeira imagem real do Sagitário A, que foi divulgada em 2019. A imagem mostra uma estrutura circular escura, que é a sombra do buraco negro, rodeada por um anel brilhante que é o disco de gás. Essa imagem confirmou as previsões da teoria geral da relatividade de Einstein, que descreve como a luz é curvada pela gravidade do buraco negro, e também revelou detalhes sobre a forma, o tamanho, a temperatura e a rotação do buraco negro e do seu disco. Uma conquista histórica para a astronomia e a física, pois junto com a foto do buraco negro da galáxia Messier 87, conseguiu-se ver pela primeira vez o horizonte de eventos de um buraco negro, que é a fronteira sem volta para a luz e a matéria, abrindo novas possibilidades para o estudo desses misteriosos objetos, nos permitindo testar as teorias existentes e buscar novas respostas para os mistérios que ainda persistem.